A gente, tá no ar o Futebolês desta segunda-feira. Hoje são 8 de abril de 2024, a partir de agora até as 18 horas. Vamos nessa, bora falar sobre futebol aqui no Futebolês, obviamente, né? O nome já sugere isso. E a partir de agora, todas as informações do nosso futebol e toda a repercussão ainda do título do Ceará de campeão cearense 2024, a partir de agora aqui no Futebolês. Bora, Futebolês, vamos? Agora sim, ó. Isso.
Jangadeiro, Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil. É Chevrolet. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet 0 quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet. O Niodonto Fortaleza. Seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
5:01. 5:01, a partir de agora tem Futebolês e a gente já começa atualizando as informações, teclando o F5, para você ficar muito bem informado. A gente começa com o destaque do campeão cearense 2024. Após empatar por 1-1 no tempo normal, o Ceará conseguiu a taça novamente do campeonato cearense, nos pênaltis 3-2, foi o 46º título alvinegro. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde, excelente tarde para a galera que se liga, acompanha e faz conosco o Futebolês. É isso, o Ceará venceu, foi nos pênaltis, foi naquele momento de complicação com o torcedor quase morrendo do coração, mas o título de 2024 é do Ceará, que agora busca chegar mais perto de mais uma Copa do Nordeste. É por isso que a delegação alvinegra, que só teve domingo para comemorar depois do título no sábado, já está em Recife para enfrentar o Sport na quarta-feira.
Ele está de volta, Anderson Azevedo, destaque do Fortaleza. Bom tê-lo de volta, boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, você, boa tarde a todos. Após perder o título do Campeonato Cearense, a equipe tricolor volta a foco para a Copa Sul-Americana. Quarta-feira, o time enfrenta o Nacional de Potosí na Arena Castelão e o Leão deve anunciar uma contratação. O volante Manuel Martínez, jogador da equipe do América Mineiro, atleta está chegando para o Fortaleza por 3 anos de contrato. E olha, a pressão foi grande para que o Fortaleza anunciasse uma contratação, principalmente depois de perder o hexacampeonato para o seu maior rival.
Você tá bem, Anderson?
Mais ou menos.
Tá,
não estou ainda 100%,
mas tá se recuperando.
Espero chegar logo lá.
É isso aí. Valeu, Anderson Azevedo. Bom tê-lo de volta. O Palmeiras é tricampeão paulista, depois de perder por 1-0 na Vila. O Verdão bateu o Santos 2-0 no Allianz Parque. Ficou com o décimo título. Foi o décimo título do Abel Braga. Abel. O quê? Abel Braga. Abel Ferreira pelo clube, tá? Igualando a marca de Oswaldo Brandão. No Rio de Janeiro, deu Flamengo, né? O Flamengo confirmou o título carioca ao vencer de novo o Nova Iguaçu na final, desta vez por 1-0. Esses são os destaques do Futebolês desta segunda-feira. Você já pode mandar mensagem pra gente. Claro, o programa hoje, mais do que especial, pra galera alvinegra, né? Ceará campeão cearense 2024. E que festa ontem, hein? Aliás, no sábado, que festa fez a torcida do Ceará no sábado, antes do jogo, durante e principalmente pós-jogo, com a conquista do Campeonato Cearense. Depois de 5 temporadas, o Ceará volta a conquistar o Campeonato Cearense, além de conquistar o Cearense, invariavelmente também, na mesma situação, quebra a sequência do Fortaleza. E o Ceará comemorando mais um título na sua história, 46º título estadual do Ceará. Renato Manso, como tá tu, Renato? Tá bem?
Aí é brincadeira, né? Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Futebolês. Parabéns ao Ceará pelo campeonato, né, pelo título do campeonato estadual, né? A gente falava aqui na sexta-feira de um leve favoritismo, né? Que um jogo realmente foi bem, bem chato, assim. Né? Se a gente não tirar a emoção do jogo por ser uma final, jogo bem mais truncado, né? Bem mais picotado. Mas, de forma geral, o Ceará acabou sendo merecedor. E quem estava na Arena Castelão, né, presenciou realmente uma grande festa das duas torcidas e óbvio que por conta do título a torcida do Ceará saiu mais feliz da Arena Castelão.
E Caio, como você está?
Muito boa tarde, José, tô ótimo, muito boa tarde, bom ter o Anderson de volta também, que é notícia boa pra gente, que o Azevedo agora tome um pouquinho de juízo, se cuide um pouco mais, porque ele faz muita falta aqui com a gente, e é aquela coisa, né, um título histórico pro Ceará. É, muitas vezes quando você vê a frieza dos números, né, é mais um título estadual. Cada campeonato tem uma história, tem um contexto diferente, não dá pra colocar o mesmo peso em outras conquistas. Essa, pelo momento... que nacionalmente o Ceará está no patamar abaixo do Fortaleza, com dificuldades em relação ao orçamento. O Ceará conseguiu uma superação, teve uma comissão técnica, um departamento de futebol que conseguiu blindar jogadores, elenco, que num determinado momento do ano era bombardeado por notícias extracampo, uma pior do que a outra, e o time não se desconcentrou. Conseguiu se superar na Copa do Nordeste, por exemplo, no momento que se achava que o Ceará, talvez nem para o mata-mata fosse, num grupo acirradíssimo, o Ceará conseguiu emplacar 3 vitórias seguidas no Nordestão e está vivo na luta por um tetracampeonato, o segundo consecutivo, joga, por sinal, quarta-feira contra o Sport para seguir vivo dentro dessa disputa. E no Campeonato Cearense conseguiu o título com merecimento, conseguiu o título por entender talvez um pouco das suas limitações e potencializar o que ele tinha de melhor. Um time que em determinado momento desse início de temporada sofreu com uma defesa que sofria muitos gols e sobre... retroceder, olhar para os seus problemas, conseguir dar o mínimo de consistência defensiva. O time passou a ser uma defesa mais confiável, que é fundamental, inclusive, como fomos pensar em Série B. E viu o Richard, que quer ou não, escrever mais uma história espetacular dele no clube. Uma passagem que ela não é linear. É um cara que chega em 19, não começa bem, era contestado, sofre lesão, foi reserva do Diogo Silva, foi reserva do Praz... sempre foi reserva do João Ricardo, toda vida parece que o Richard não vai conseguir continuar sendo um goleiro titular do Ceará. Só que num período de menos de um ano, ele vai e ganha uma Copa do Nordeste defendendo pênalti na Ilha do Retiro, não é coisa qualquer, não é para qualquer um. E depois, no ano que acabou o destino, recolocando ele como dono da meta do gol do Ceará, ele faz partidas brilhantes nos clássicos, não só pelos pênaltis, recentemente na Copa do Nordeste também fez um partidaço naquela vitória por 1-0. No lance mais perigoso do jogo foi seguro, no lance em que o Lucas Sacha teve a oportunidade de colocar o Fortaleza na frente, fez o que ele tem talvez sua melhor característica, de fechar rápido, de ser muito ágil, e nos pênaltis brilhou, teve sorte, mas todo mundo precisa de sorte até para atravessar a rua na cobrança do Tinga, mas defende tanto o pênalti do Machuca, mas principalmente o pênalti do Pikachu, que é uma defesaça, e tá lá. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, vai ter que contar a história de um goleiro que em duas decisões por pênaltis foi fundamental para o Ceará conseguir 2 títulos importantíssimos.
É isso aí, o Ceará faz um campeonato de superação, conquista com merecimento, para mim é muito merecido o título do Ceará. Inegavelmente foi um time que parecia que estava mais afim, sabe? E aí são detalhes, porque se você avaliar bem, Ceará e Fortaleza terminam o campeonato sem perder, invictos, né? Eles concluem o Campeonato Cearense invictos. Até há coincidências, né? Porque os times que tiram pontos de Ceará e Fortaleza são os mesmos, Maracanã e Ferroviário, os mesmos times. Então, nas duas finais, 2 empates, a decisão é nos pênaltis. E aí o Ceará, os pênaltis eu acho que eles são um resumo do que foi o Ceará nesses últimos meses. Que sempre esteve atrás... do seu adversário, do seu principal adversário, e no final das contas ele deu a volta por cima, porque o Ceará perde os 2 primeiros pênaltis, aí depois ele tem a sequência de 100% de aproveitamento, concluindo, né, com 3-2, fechando as cobranças de pênalti. Como o Caio falou, Renato, o pessoal que está acompanhando em casa e em qualquer lugar, esse não é um estadual qualquer. Igualar esse estadual ao próximo, por exemplo, a de 2025, é um erro. É um erro. Vai ter um peso muito menor do que o deste 2024. 2024 significaria um hexacampeonato para o Fortaleza. Para o Ceará, que se orgulha tanto dos seus primeiros 5 títulos a ponto de colocá-los no escudo, ver o seu arquirrival conquistando 6 na sequência, seria o primeiro time cearense a conquistar esse feito. E aí, né, a ratificar a hegemonia em nível estadual... obviamente que esse campeonato significava muito para Ceará e para Fortaleza. Para os dois, para Ceará e para Fortaleza. E o Wagner Mancini, além de ter ido muito bem em tudo isso que Caio falou, de ter conseguido jogar, ser competitivo, com 3 meses de trabalho contra uma equipe que tem muito mais investimento e que tem quase 4 anos contínuos de trabalho, só o Wagner Mancini ter igualado as forças, para mim, já é um grande ponto positivo para o técnico do Ceará. Além disso, e eu falei isso, acho que foi semana passada, e reitero o meu pensamento, talvez sirva muito mais para a gente que lida com uma informação do que para o torcedor de uma maneira geral, do torcedor médio, vai lá. Mas a entrevista do técnico Wagner Mancini após a conquista do título do Ceará é para você ouvir, gravar e ouvir várias vezes para você aprender o que é maturidade, o que é equilíbrio. Wagner Mancini deu um show fora de campo também. A entrevista do técnico Wagner Mancini, repito, pode ser muito mais um olhar de jornalista nosso, tá? Mas a entrevista do técnico Wagner Mancini é espetacular. É de uma frieza, é de um equilíbrio, assim, pouco visto, tá? É muito raro ver aquilo depois de uma euforia de uma conquista de um campeonato. Importante, como eu falei, do jeito que foi conquistado. Quero ouvir Danilo Queiroz também. Danilão, boa tarde para você mais uma vez.
Ótima tarde para você, GC. Excelente tarde para toda a galera, mais uma vez, principalmente para quem se ligou agora. É ótimo ter o Anderson conosco, que bom que ele volta e que daqui a pouco esteja mesmo 100%. É isso que a gente espera, é isso que a gente pede. E em relação ao que você falou, a sobriedade do Mancini realmente é muito grande, porque no meio da coletiva, na verdade no começo da coletiva, né? Os atletas invadiram, deram aquele banho, que é um banho já comum do título, e ele poderia voltar naquele clima, no clima da euforia dos atletas que entraram, que gritaram, que brincaram, que molharam o treinador, né, que fizeram aquela brincadeira que já é característica, mas ele voltou e foi sóbrio do mesmo jeito, respondendo desta forma todas as indagações e os questionamentos. E houve algumas coisas, claro, que chamaram mais atenção do que outras. Ele falou sobre como foi chegar até ali e da consciência que eles tinham de que estavam atuando contra um adversário, né? O Ceará entra junto com o Fortaleza no Campeonato Cearense. Sempre os dois são favoritos para fazer a grande final, mas o Fortaleza era o favorito para ser o campeão. Isso não tinha nenhuma dúvida. É só você olhar para o investimento, para a diferença de investimento das duas equipes. E ele sabia disso, então falou da consciência disso e de que aos poucos ele foi conscientizando os seus atletas de que tinha que ser, já que o clube não iria enriquecer nos meses de campeonato cearense para conseguir igualar o investimento de um clube que está na Série A e que o Ceará não conseguiu retornar na última temporada, o enriquecimento não ia acontecer durante o estadual, eles tinham que dar algo a mais para que a equipe saísse de campo com a conquista. E uma outra questão, assim, mais periférica, mas a ver com o jogo em si, é muito interessante quando essas coisas acontecem, né? É uma situação muito de bastidores que o Mancini trouxe à tona, que, pelo que ele falou, ele recebeu aquilo até com surpresa, de que quando estava montando o time para os pênaltis, o goleiro, né, o Richard, olha para os seus companheiros e diz para eles, olha, façam os pênaltis e deixem comigo, eu vou pegar dois. Então, façam a parte de vocês, 2 pênaltis, eu vou pegar. E foi exatamente o que o Richard conseguiu fazer em relação a defesas nos 5 pênaltis. O outro, o time estou para fora, mas o Richard pegou os 2 pênaltis que ele fez a promessa lá. Então, tem essas questões interessantes de bastidores. O Mancini também é um cara muito singular em relação à forma que responde às coisas. Não me parece que ele pense tanto no que vai dizer, ou que não. Principalmente ele não pensa no que ele não pode dizer, e ele diz muitas coisas que a maioria dos treinadores iria optar por esconder. Mas o técnico do Ceará acaba trazendo como informações para que a gente possa talvez entender até um pouco do que é esse seu dia a dia como técnico de futebol. É importante dizer que eu fiz cobertura do Mancini ainda como atleta do Ceará. E era um outro mundo, era um outro contexto, né? A gente batia papo, a gente sentava, eu estava sentado, ele sentava ao meu lado e a gente conversava longos períodos, era uma situação totalmente diferente. E talvez ele tenha um pouco, traga um pouco desse formato de ser, onde as coisas não eram tão escondidas assim, para que ele possa responder sempre com muita sinceridade tudo aquilo que acontece. E o interessante é que nas derrotas é mais difícil você avaliar isso, mas ele tem sido assim também nos momentos de dificuldades. Ano passado, o Ceará na Série B, com todas as dificuldades, o Mancini trouxe à tona um monte de informações e de situações relativas ao que ele pensava e às transformações que ele parece ter conseguido começar a fazer nessa temporada 2024. Porque na vitória é muito mais fácil, na derrota é muito mais difícil. Mas olhando para trás e diante de tudo o que aconteceu, a gente pode dizer que ele sempre foi muito honesto e correto em todas as suas coletivas. E o mais importante para um treinador de futebol é que ele vê o jogo como o jogo realmente acontece, não traz muitos dos subterfúgios que às vezes, não sei se é o técnico, tem um devaneio e vê o jogo de outra forma, pelo menos por enquanto por aqui o Mancini não se portou dessa forma e concordo com você, foi uma ótima entrevista coletiva em todos os aspectos.
Agora eu quero falar com você que trabalha, que você que é profissional, está trabalhando com design de interiores, imóveis projetados, uma novidade que vai agregar valor e elegância nos ambientes projetados, tá? Que são os perfis de alumínio com acabamento amadeirado, tanto para puxadores de MDF, perfis de porta de espelho, painéis ripados, trilhos e muito mais. Sem esquecer que o efeito madeira da CP Alumínio tem todas as certificações de qualidade e garantia de 10 anos na aparência madeirada. Ficou interessado? Então veja mais no Instagram, @acpaalumínio, ou pelo WhatsApp 3276-4203, 85 é o DDD, 3276-4203, lá na CP Alumínio. Vai lá! Tem superchat por aí, Renato?
Tem um bocado, meu amigo.
Então vamos nessa, vamos lá.
Vamos um após o outro aqui.
Sim, pra gente... sem dúvida.
Eu tô só ganhando tempo aqui pra eu poder abrir a...
Ah, tá, entendi.
Vamos lá, é difícil, o superchat é até fácil de dizer, o problema é o nome do perfil, que eu vou, sinceramente, pular
essa. Omitir.
É, porque...
Tem pegadinha?
Conotação? Não, nem pegadinha não, já é bem explícito mesmo. O rapaz deu R$5 e botou...
Só dedada violenta isso aqui?
É...
Só de dedada. Só dedada. Eita, pau. Negócio assim.
É o jeito, não tem Lion, né? A provocação. Isso aí é até tranquilo, o cara dizer. O problema é realmente o nome do perfil.
O nome do perfil
é que aí é.
Lamentável.
Wagner Souza, R$5. A carta na manga do Mancini era a torcida. Levou o time na garganta até o fim. Parabéns especial ao Departamento de Futebol, trabalho bem premiado.
O legal é que ele falou da coletiva que era o recalde, né?
O recalde.
Que a gente conjecturou muito durante a semana, era o recalde, mas nas palavras dele, Mancini, observou muito o Fortaleza, inclusive, no jogo contra o Tridense, com jogadores que o Fortaleza ia atuar, e optou pelo Saulo e acabou dando muito certo, porque o Saulo acerta a trave no primeiro tempo e marca um golaço no segundo.
Walter Augusto, 10,90, saudações alvinegras e não teve Hexa. O Ricardo Mendes, R$10. Boa tarde, José, Caio e Renato. Lamentável que o Tinga mirou no gol e acertou no drone do Marcelo Paes. O dono do apartamento disse que ia rasgar a bola por ter caído lá. A galera paga pra poder frescar, né?
Mas tá certíssimo. É isso aí, cara. Vale. A gente precisa, né? Não tornar o futebol tão chato. Esse tipo de gozação, de provocação, isso é o mais normal do mundo.
Tem mais um aí do Walter Augusto.
R$27,90, que é outro também como o Diego Frazão, eles já separam
a sala. Exato.
Pulga é o cara do campeonato, mas o Saulo é o cara das finais. Bola do jogo, bola na trave e gol na final no meio da defesa do rival, protagonista. Isso é um fato, né?
O cara da final é
Richard. Mas ele é um dos personagens, juntando até os dois jogos.
Sem dúvida, né? Porque o Saulo realmente não era a escolha de praticamente nenhum de nós. Na hora que sai a escalação é uma surpresa, porque o Mancini dá aquela ideia de que poderia vir com uma proposta diferente, ou até o Ailton centralizado. de repente vem o Saulo como centroavante, né? E ele acabou fazendo uma boa partida, não só pelo gol, incomodou muito a defesa do Fortaleza.
Teve um sangue frio num determinado
foi episódio. O Brit jogou, né?
Isotônico.
O isotônico no rosto do Saulo. O Richarlison até foi importante para poder lá também controlar o ânimo do Saulo naquele momento. E, enfim, né, foi de fato um dos grandes personagens. O Oliver Furtado deu R$5 aqui, José. Seria interessante ver o trio apresentando o programa amanhã com a camisa nova do Ceará.
Iremos.
Todo mundo?
Sim.
Esse bicho é doido mesmo.
Olha, bicho é doido mesmo.
Não, mas só uma pessoa tem aqui, né?
Sou eu, inclusive, né? Eu tenho a camisa nova.
Inclusive, né?
O Felipe Ceará mandar mais duas.
Mais duas. Pede pra mandar mais duas, não tem problema. Vá vestir
hoje. Vá vestir, exatamente.
Eu visto também, Caio. Olha,
eu me enganei, presidente.
Sou canalha, né?
É, total.
Ah, minha Nossa Senhora, mas muito bom. Mas, ó, se mandar, não tem problema nenhum. O jeito que Caio é doido pro brinde...
Só eu, né?
Aí é que ele gosta, viu, Danilo?
Tendo que... Só vai ganhar de graça se vestir no ar.
Exatamente.
Rapaz, eu tô conseguindo a camisa do Baraúnas pra você, você me solta uma dessa.
Mas você é nada mais do que a sua obrigação.
Sim.
Que eu trabalhei no Baraúnas. Ela
trabalhou no Baraúnas e ganhou uma camisa lá.
Nunca ganhou a camisa
do Baraúnas. Teve no momento mais histórico do clube quando foi
eliminado.
Não, tô falando quando eliminou Vitória, né? Você não tava.
Eliminou Vitória e jogou com o jogador
irregular. Ah, então jogador irregulado. E a camisa acabou dando sorte, né? A profecia.
Sim.
De resgatar Dimas Filgueira, né?
A camisa do Ceará, a nova camisa do Ceará, é simplesmente espetacular, né?
Sim.
Assim, vamos lá. Gera corte, eu vou falar.
Certo.
O clássico já passou.
É, agora...
As duas torcidas estão pé da vida comigo mesmo, então não tem problema nenhum.
Eu sou unanimidade. Só tem a perder mesmo.
Eu sou unanimidade, as duas não gostam mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu, no estádio... Foi uma das festas mais bonitas que eu já vi, o que a torcida do Ceará fez. Eu estou falando da torcida do Ceará por quê? Porque, a exemplo do que aconteceu no sábado, o mandante parece, pelo menos a impressão que eu tenho, é que tem mais liberdade de fazer a festa. Né? Então, assim, no sábado passado, na primeira partida, a torcida do Fortaleza fez um mosaico lá, parece que tem mais liberdade. Eu não sei se isso já é um acordo entre os órgãos de segurança e as torcidas, eu não sei. Mas o mandante, ele tem mais espaço e me parece que ele tem mais liberdade e respaldo para fazer a festa.
Foi muito legal a sacada das bandeiras.
Eu já falei isso aqui várias vezes. É porque às vezes a galera... Eu já falei aqui. Competir com o Fortaleza em mosaico, você sai décadas atrás. Os caras têm know-how. Torcida do Fortaleza é a torcida que faz melhor mosaico no Brasil.
E é uma das que talvez faça melhor no mundo.
No mundo,
né?
Eu tô falando de Brasil só para ficar no Brasil.
Sim.
Ninguém faz mosaico como a torcida do Fortaleza no Brasil, certo? Ponto. Vamos pro segundo parágrafo. E aí, se a torcida do Ceará quis, cara, existem outras maneiras de você se destacar.
E a torcida do Ceará tem essa outra personalidade, dos bandeirões.
Do bandeirão, antigo bandeirão, historicamente isso aí, né?
E eu acho que as bandeirinhas...
Cara, as bandeiras.
Eu acho que ontem, no sábado. Teve uma... Acho que é o começo de uma nova forma
da torcida do Ceará. Mas a torcida do Ceará já fez isso de bandeirinha.
Não, eu sei, mas como ficou no sábado ficou um negócio espetacular. Assim.
Como a nossa cabine é mais próxima da torcida do Ceará, então a gente fica mais próximo da torcida, ela está mais à esquerda,
isso.
Né? A gente não está no centro, a gente fica mais à esquerda. Foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi no estádio, foi o que a torcida do Ceará fez no sábado. Espetacular, parece que com aquelas bandeirinhas e todo mundo numa mesma sintonia... Parece que o estádio ganha em movimento, por conta do movimento das bandeirinhas. E tudo, papel picado, aquilo é genial, aquilo foi sensacional. Foi, repito, uma das festas mais incríveis que eu já vi, assim, testemunhando no estádio. É óbvio que na hora ali que a gente tá trabalhando, a gente não se envolve com aquilo tudo. Mas foi espetacular o que a torcida do Ceará fez no sábado na Arena Castelão. E como estava em maior número também, cantava, enfim, fazia a festa que costuma fazer, mas especialmente as bandeirinhas, foi uma belíssima sacada que a torcida do Ceará poderia adotar, inclusive.
Ela como fez
a torcida
o mosaico
do Fortaleza e... adotou, né? O mosaico é a torcida. Mosaico no Brasil, a gente lembra logo da torcida do Fortaleza. O Ceará poderia fazer isso. E aí, claro, a gente precisa pensar também na questão ambiental e financeira. Não sei se dá para fazer todo o jogo com bandeirinha. Vai, que essas bandeirinhas você pode reutilizar. Porque na hora que eu saí, todo mundo tava levando a bandeirinha pra casa, né? Você até leva como uma forma de...
É um souvenir
do final
histórico. Sabe um patrocinador, né?
Eu não sei como é que é. Deve ser caro pra caramba, não deve ser.
Nesse caso não houve, mas eu tô dizendo, quem sabe o patrocinador.
Sim, sim.
Quem já foi aos jogos de vôlei da seleção brasileira sabe que leva aquela camisa da seleção, né? Uma réplica, que é de um patrocinador. Do banco, né?
Do banco,
Exato, estatal, do patrocinador. Então você pode levar. Então o patrocinador pode, sei lá, bota a marcazinha dele ali na bandeira, por um lado, e, né, leva a bandeira, mas aí vale a pena porque tem a questão de quem está fazendo a sua própria propaganda, né?
Mas foi muito bonito, assim, espetacular o que
fez. Eu acho que torcida também, você tem muito a ver com a confiança, né? A gente tá falando da torcida do Ceará, acho que a torcida do Ceará estava muito mais confiante, muito mais eufórica para o jogo também. O mandante tem realmente privilégios, assim, tem privilégio, não, tem permissões a mais, né, para não ter conflito. Fortaleza teve no primeiro jogo, o Ceará teve no segundo.
Já tinha acontecido isso na Copa do Nordeste também, eu acho.
Mas o engajamento mesmo, você sente quando tem aquele toda a confiança do torcedor. A torcida do Ceará realmente, com horas antes, já estava com praticamente boa parte da sua torcida que foi ao jogo, já estava dentro das arquibancadas, o que não é tão comum ultimamente, né? Em jogos, por exemplo, à tarde, os caras ficam tudo lá fora e entram já perto da hora do jogo. Nesse momento tinha muita gente lá dentro.
Eu queria falar, Renato, depois a gente vai pro intervalo, que Luísa já tá me perturbando aqui. Sim. Você vai pro intervalo, os gritos aqui no WhatsApp. Sim, sim. Eu vou pro intervalo, mas daqui a pouco eu vou falar, porque assim, a gente, em um determinado momento, falou, porque os clubes não merecem a torcida que tem. Sabe o que é que não merece a torcida que tem?
O trajeto até o estádio.
É o estádio.
Tudo.
O Castelão não merece a torcida cearense.
Pois vamos falar sobre tudo.
A gente vai falar. Cara,
detalhe. A gente é maltratado e volta.
Informou.
CBF acaba de anunciar que teremos vídeo já na segunda fase da Copa do Nordeste.
Certo? Vale informou também.
Só um instante. Vamos lá. Anderson estava falando e Danilo.
Ele estava falando porque eu não ouço.
Exatamente. Vai lá, Anderson, por favor.
A CBF acaba de anunciar que teremos árbitro de vídeo até as finais da Copa do Nordeste.
Menos mal, né, CBF?
É o mínimo, né?
É o mínimo. Fala aí,
Danilo. Parabéns pelo mínimo. Muito bom.
Eu ia dizer isso também, mas também que você não narrou o jogo só para a Band News. Aliás, você não narrou os pênaltis só na Band News. Você quer que eu diga agora ou só na volta?
Na volta, porque nem eu tô sabendo.
É uma super rádio que você e a Maria trabalham lá. Você tá sabendo já?
Não.
Al Jazeera.
Eu ia fazer uma piada aqui, mas não sei se eu ia voltar do intervalo.
Então, calma.
Vamos pra frente.
Você quer falar da Verdes Mares?
Não vou falar nada.
Vamos pro intervalo. Mercado de bebidas e alimentos, a Opção Distribuidora, que é referência em vinhos no Ceará, traz diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá. É um vinho jovem, frutado e que expressa o caráter natural de cada variedade. Então peça agora mesmo, experimente, é uma delícia, tá? 3261-3030, Renato, aprova, não aprova, Renato?
Eu aprovo.
32...
Patrocinador do...
3261-3030, Cosecha Tarapacá e a Opção Distribuidora, o excelente trabalho nunca envelhece.
Tem um superchat aqui.
Vai lá, Renatinho.
Tem R$20 que o Siqueira Júnior mandou. Não
Siqueira
é aquele,
Júnior?
Não é aquele lá.
É impossível.
Não. R$100. É Siqueira Júnior, não é Siqueira. Você manda feliz aniversário pro meu filho, Pedro Albuquerque.
Alô, Pedrinho!
Que tá fazendo 6 anos, ganhou de aniversário o título do Vozão. Ele sempre acompanha o futebolês e adora o slogan.
Pedrinho, um grande abraço. Muitas crianças falam, não é só futebol, é complemento. Verdade. É futebolês. O que mais?
Era esse.
Só esse? Você me interrompeu para...
Para um e a série, é importante.
Verdade,
importante. Muito foi R$20, é importante.
Muito importante. Bom, vamos nessa. 3466-2040, vocês podem mandar mensagem para a gente, tá? Daniel, você ia falar... Onde é que eu trabalhei que eu não sabia, Daniel?
Não sabia, né?
Que eu preciso colocar no meu currículo aqui.
É que foi nos minutos finais, já tinha terminado lá o campeonato deles... E a Rádio Gaúcha entrou em cadeia conosco.
Ah, não foi?
Não sabia, né? O meu amigo Lucas, deixa eu ver o sobrenome dele, é maluco que o sobrenome dele. Lucas Katsurayama. O Lucas Katsurayama entrou em contato por uma outra questão de informação, e aí ele disse, Danilo, no final do jogo, os últimos 2 pênaltis, a Rádio Gaúcha passou de vocês, e depois eu fui lá, colhi no Futebolês a narração do Jussiê dos gols e dos pênaltis, e nós fizemos também, no domingo, um especial. Então, você narrou o final dos pênaltis também para a Rádio Gaúcha, no Ao Vivo, eles estavam querendo saber quem seria campeão, aquele alerta de pênaltis, né? Então foram lá, nos colocaram no ar. E ontem, no especial deles de campeões estaduais, também a narração do futebolês.
Ah, legal. Rádio Gaúcha é uma referência para todos nós. Falando sobre a Arena Castelão, assim, a gente sabe todos os problemas estruturais que tem a Arena, né? Não é novidade para ninguém que um jogo com esse tamanho, com 60 mil... 50, eu vou
sim, arredonda,
até vai. Porque eu não sei se tinham só 57, que o que tive gente que entrou sem ingresso, porque na hora teve um momento
liberaram as catracas,
que não tinha mais o que fazer, e aí, sei lá, vamos fechar com 60 mil, capacidade do estádio é 63 e uns quebrados, 60 mil, todo mundo sabe da dificuldade do estacionamento, que é um problema crônico e tal, mas às vezes falta é saber lidar com gente, cara. É saber lidar com gente. As pessoas não sabem lidar com gente. Nesses últimos anos, por conta do sucesso de Ceará e Fortaleza nas competições continentais, que a gente tem direito de transmissão, que a TV de Jangadeiro tem direito de transmissão, a gente foi a muitos jogos fora, o que é incomum hoje em dia. Hoje em dia, basicamente, ninguém viaja mais, né? Por duas questões. É uma questão de contenção de despesa mesmo. É mais barato você fazer off-tube. E segundo, por uma questão até de segurança, porque com a internet você não está tão seguro assim, pode cair o link e tal. Mas é basicamente as empresas olharam, é mais barato fazer off-tube. Mas pra gente...
todo jogo televisionado.
Exatamente, que não era. Exatamente.
Então você tinha, às vezes, no caso da gente,
necessidade.
Você tinha normalmente um jogo do um sendo televisionado, o outro não era.
Não era,
você
exato.
Você tinha que procurar uma alternativa.
Mas eu fui junto com o Anderson e Danilo, com a equipe aqui do Futebolês, a gente foi. Várias vezes para a Argentina, umas três vezes para duas vezes, eu sei, foi para o Libertadores da América.
Duas vezes, River Plate.
River Plate, outra. A gente foi para La Paz, Danilo e eu. A gente foi para Neoquímica Arena.
Vocês foram para
Assunção. A gente foi para Assunção. Neoquímica Arena, Morumbi.
Maracanã.
Neoquímica Arena, Morumbi, Maracanã. O pior tratamento à imprensa é aqui. Não há nada parecido com o que fazem com a gente aqui. É o pior. Assim, disparado é o pior tratamento com a imprensa. Disparado. Complicam o que tem que complicar, não tem nenhuma boa vontade de ajudar. É o pior tratamento com a imprensa é aqui. Anderson e Danilo podem falar, mas na minha visão é aqui. E o torcedor, o que o torcedor do Ceará sofreu na saída do estádio, aquilo não existe. Eu saí junto com a torcida do Ceará, porque a gente esperou
a
festa, pós-jogo todo. Saímos, Renato e eu, antes de você, inclusive.
Eu posso até falar melhor depois,
porque rapaz, eu saí... Rapaz, o que eu sofri na saída do estádio, qual é o sentido dos órgãos de trânsito irem embora depois do jogo? Que diabo é isso? Quem é que organiza o trânsito?
Só para você completar. Eu fui gravar o vídeo de pós-jogo do Futebolês.
Que aí não é mais culpa da Arena, tá? Tô falando já dos órgãos de segurança. Porque após o jogo, vai todo mundo embora e fica o trânsito
nas
mãos de Deus.
Eu deixei a cabine pelo menos 30, 35 minutos depois que vocês dois saíram. Não adiantou de absolutamente nada. Pra sair do estádio foi o mesmo sufoco. Porque em teoria você demora mais tempo, desafogou, né? Desafogou coisa nenhuma. Até conseguir sair dali do Castelão foi uma dificuldade.
Olha, eu saio sempre pela torcida do Ceará, né, aquele lado esquerdo, quando você sai, que aí eu vou pegar ali, tem uma rua que eu pego essa rua e aí eu vou lá pela BR, que é mais fácil para chegar em casa.
Sim.
Tava tudo parado. Sabe o que aconteceu? Torcedores do Ceará saíram dos carros e eles foram organizar o trânsito.
Não existe
isso, gente.
Na ida,
e até o clima tá bom, né, ali, nesse caso, porque é o torcedor comemorando o título.
Beleza.
Ele tá com a paciência
muito maior. Muito maior.
Ia fazer festa.
O cara que tá comemorando do lado, ele nunca viu.
O cara parou o trânsito. O cara disse, não vai pra ali, que ali tá tudo parado, vamos organizar. Os caras saíram dos carros. Eu não sei que rua é aquela. É uma rua bem estreita, que ela vai exatamente... Bom, não tem a rua que você que pega o estacionamento da Arena Castelão?
Chama de Avenida do Contorno.
É do Contorno ali?
É. Que é que sai do lado ali, você tá aqui, eu tô aqui, Alberto Craveiro, passei do lado da Secretaria de...
Isso, dobra direita.
Ixi, aquela, sim, exatamente,
sim. Sabe aquela ruazinha
aqui? Essa aí já na BR.
É, sabe uma
rosinha? Aquela rosinha reta que você vai fazer o biolo para chegar na
BR? Exatamente. Sim. Que você vai ali
você vai dentro. Chegar, vai fazer um S no meio do caminho.
Tava tudo parado ali, tudo absolutamente parado. Eu passei 2 horas ali, 2 horas parado. Desliguei o carro, fiquei ouvindo lá as emissoras, ouvindo podcast. Aí os caras pararam, saíram do carro, os próprios torcedores do Ceará, os caras foram gente boníssima, não sei nem como é que é o nome dos caras, saíram dos carros e, ó, vai por aqui, Alberto Craveiro é a volta, né?
É.
Vai pelo Alberto Craveiro, tá tudo parado, aqui também tá parado, tenta dar a volta, e aí foi assim que eu saí, no congestionamento. Meu amigo, pro cara ir pra um jogo, o cara tem que ter muita boa vontade.
Jogo grande, ele tem que estar muito preparado, muito afim.
Na ida, vocês são testemunhas, cheguei lá faltando 30 minutos pra gente começar a transmissão. Normalmente a gente chega com bastante antecedência. E eu achava que tinha sido, pô, cara, eu acho que eu ainda dei um vacilo e tal. Eu tinha saído com um horário razoável, né? Mas outros companheiros da imprensa também, eu soube hoje, que tiveram a mesma dificuldade, chegar muito em cima. Gente que precisou pegar mototáxi para poder chegar lá e fugir do trânsito, caótico na ida. O que mais me chamou a atenção foi que não teve nenhum tipo de planejamento especial para o clássico. Por exemplo, assim, em dias de clássico, normalmente, as vias ficam liberadas, os sinais são liberados, né, em jogos grandes, pelo menos. E nada aconteceu. Tudo do mesmo jeito, sem ninguém para assessorar ali, ninguém da AMC ou os órgãos que são responsáveis. E a saída, eu fui pro aniversário depois, eu quase chego no outro aniversário da pessoa, que ela tava fazendo outro ano.
Já no outro ano.
Porque não teve a menor condição. Cara, a gente foi lá,
Renato,
ali, saindo pelo lado da torcida do Fortaleza, indo pelo ali pro, vai pro Mudubim.
Uhum.
Cara,
Sara Kubitschek,
Mudubim, ali, né? Sem brincadeira, tudo parado, as ruas também... paralelas também, do mesmo jeito, com muita dificuldade de trânsito. Obviamente a torcida do Ceará fazendo festa e tal, mas não era só por isso, é porque de fato o trânsito bem ruim para um lugar que ele é para ter condição de atender 60 mil pessoas.
Eu entendo perfeitamente que é assim, toda vida que tem 60 mil pessoas no estádio, eu fico pensando no meu Aracati, né? Aracati é uma cidade de 80 mil pessoas. Cara,
é uma cidade do interior.
Caramba, é uma cidade quase toda dentro de um estádio e saindo ao mesmo tempo. Mas, cara, precisava ter um esquema de segurança. Mas
até por isso é que tem que ter um negócio especial.
Mas, Caio, não é só na chegada. E a saída, não tem ninguém.
Você não vê ninguém. O esquema especial tem que ser na entrada e na saída.
Você não vê ninguém. E lá dentro...
E fica deserto, fica escuro.
Lá dentro, fora, prendendo o torcedor. Aquela espera do torcedor maltrata. Eu sei que é por uma questão de segurança, porque tá saindo uma torcida. A outra você precisa dar um tempinho para que essa primeira saia... Né, e tenha mais tranquilidade ali, até para dividir as duas torcidas, mas muitos relatos de... Eu volto a dizer, o tratamento ao torcedor cearense na Arena Castelão, ele é muito ruim, ele precisa ser revisto, e os clubes precisam exigir isso de quem faz a arena. Os clubes são responsáveis também. Os clubes precisam ser mais rigorosos em relação a isso. Essa parceria precisa ter uma conversa muito
séria. São os clubes que fazem,
Jesus. Mas eu sei.
Os clubes que fazem.
Então os clubes precisam também.
Exato, serem responsáveis. Até porque eles são os maiores interessados, né? Você, o sócio, por exemplo.
Cara,
o sócio do Ceará e Fortaleza, o maior benefício. Tem vários benefícios, tem alguns benefícios. Mas o maior benefício é a possibilidade de ir pro jogo, quando você, o seu time é mandante. Então, se você não vai ser bem tratado lá, se você não vai ter o melhor conforto, não estou dizendo que tem que ser igual um shopping, igual um lugar que você tem que ter uma cadeira lá, reclinável, não estou falando disso não, estou falando do básico. O
mínimo.
É o básico para você ir estacionar o carro, para ir no banheiro, para o lugar para você sentar, os bares e restaurantes, o mínimo. E aí a maioria das pessoas não tem isso. Porque a gente tem que lembrar que a estrutura de um lado do estádio é um, do outro lado é outro, né? O pessoal da Prêmio tem um outro tratamento. O pessoal da arquibancada é outra parada, é outra coisa, que também precisa ser pensado, né?
Quando eu saio, Renato...
E aí todo mundo quer que o número de sócio aumente.
É, exatamente.
O cara vai pagar o sócio pra quê? Se ele pode ficar em casa, assistir o jogo pela televisão.
Eu saio, na hora que a torcida do Ceará tava saindo, eu tava saindo de carro, aí vi muitos idosos... Muitas crianças mesmo, com pais e tal. Eu fiquei pensando, caramba, cara, esse povo todo aqui é uma demonstração de amor, assim, inquestionável, né? Você se sujeita a vir a um clássico com toda, com toda a tensão que gera você ir a um jogo entre Ceará e Fortaleza, querendo ou não, a gente sabe dos riscos, claro, também, e não ser bem tratado, você não cativar esse público, e olha que, de novo, né, estádio lotado, festa incrível,
duas torcidas,
é sempre bom enfatizar isso. Exatamente.
O Atlético Mineiro e o Vitória comemoraram um título com ninguém, José.
Ninguém.
É surreal.
Tem uma mensagem aqui do Jonathan falando o seguinte: pessoal, os funcionários da empresa que administra o Castelão também não fica atrás, não, tá? Fui muito mal atendido por uma mocinha das escadarias de acesso que falou a entrada prêmio estava fechada. Então, eu acho que a empresa também deveria escolher melhor os funcionários. Acho que muita gente que não sabe orientar, acho que falta muito isso. Eu não vou comparar com a Neoquímica Arena, porque aí seria covardia da minha parte, que a Neoquímica Arena é outra parada, tá? É uma outra história, é um outro nível.
Tu acha que é porque tem particular?
Claro, é óbvio. Mas é óbvio, Renato.
O Morumbi, que é um estádio muito mais antigo, Morumbis. Você disse que... Morumbis, verdade.
Não, correto,
é um estádio agora. Você falou da Neoquímica Arena, a gente tem que falar Morumbis, tá correto. Morumbis. Mas o Morumbi, que é um estádio dos anos 60, completo nos anos 70, ele tem uma infraestrutura de trabalho muito melhor.
Danilo e eu fomos lá com o Ceará e São Paulo. Era totalmente diferente, cara. É totalmente diferente. Eu sei que lá é uma visão minha enquanto imprensa, né? Mas é totalmente... Cara, eu fiquei, de novo, muito decepcionado com tudo que eu vi e com as mensagens que eu recebi. Estou recebendo várias aqui, tá? Pessoal falando, maltratado, banheiro sem papel higiênico. Isso aí é
o que tu relata, todo mundo tem uma experiência.
Tem uma experiência, exato.
Aí o cara tá aqui, vai lá e vai mandar a mensagem da experiência dele.
É uma pena. Aí quando o público dá 30 mil, a gente, putz, pô, o Campeonato Cearense... Cara, imagina se esse povo, se essa galera fosse... Sabe o que era pra ser? Os clubes eram pra pegar um... Cada pessoa que chegou lá era pra ter alguém pra levar até a cadeira. Tá aqui a sua cadeira... Você quer alguma coisa? Tá confortável? Era pra ser assim. Não, a história, o discurso não é que as torcidas são o maior patrocinador patrimônio. E o maior patrimônio. Então trate bem esse patrimônio. Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi na saída do estádio no sábado. Falei muito, viu? Agora vocês vão justificar o salário de vocês. Sim. Também, né? Agora pro intervalo, a gente volta já.
Jangadeiro Band News FM.
Gente, passar um recado aqui para vocês. A Uniodonto, você sabia que pode ter um sorriso, e já imaginou ter um sorriso dos seus sonhos e cuidar da saúde bucal de quem você ama com a melhor operadora de planos odontológicos do Ceará? Agora você pode. A Uniodonto Fortaleza, sua parceira para um sorriso saudável e radiante, com atendimento de urgência 24 horas, autorização digital para procedimentos, consultas com dentistas cooperados e em consultório particular, Uniodonto Fortaleza oferece tudo isso e muito mais com preços que cabem no seu bolso. Então não perca tempo. Conheça agora mesmo os planos e proporcione o melhor cuidado para o seu sorriso e o da sua família. Liga agora mesmo, 4009-5432, e descubra como a Uniodonto Fortaleza pode transformar o seu sorriso. O que falar das atitudes deploráveis dos atletas Brites e Galhardo? O Heitor que mandou essa pra gente aqui. Eu acho que Brites precisa...
O Brites entrou numa do campeonato de testosterona, que eu brinco muito, né?
Brites precisa se acalmar, tomar um maracujina, não tá jogando coisíssima nenhuma, tá indo só pro embate, não jogou bem, tentou ali tirar o Saulo do sério. O Saulo foi muito esperto, não entrou na do Brites, né? Acho que não tá jogando coisíssima nenhuma e tá muito nervoso. O Galhardo, ele precisa se resolver também, né? Porque na briga ali não tem santo pra ninguém, né?
Nenhum.
Quem foi pro cacete ali, sim, tá sujeito a apanhar foi lamentável.
Tanto é verdade que tinha jogador de Ceará e Fortaleza parado conversando. Durante a briga toda eles ficaram lá.
Exatamente.
Ninguém... Então, quando o cara não quer brigar, o cara não vai.
Quem entra no bolo sabe que tá sujeito, né? Agora, o senhor Thiago Galhardo vai ter que responder, porque o rapaz lá fez um BO, né? Boletim de ocorrência, sim, né? Os clubes podem colocar funcionários com a camisa operação de jogo e auxiliar o torcedor na entrada e saída do estádio. O problema é que isso custa caro.
Caro.
Né? Isso custa caro. E obviamente que eu estou falando que tudo isso que eu falei no bloco anterior é para melhorar a experiência do torcedor. Mas tudo eu não consigo Eu não consigo ver algo que você faça sem gastar. Tudo tem investimento. Bem feito, tudo tem investimento. Tudo custa dinheiro. Ah, eu não sei como é que os clubes estão... se eles estão...
Dispostos
a melhorar.
Um custo desse,
assim. Exatamente, a arcar com esse custo. Mas, enfim, não sei. Pois é, ó, o Toshiba estava falando, era para ser um padrão FIFA. A minha única experiência como... Ó, era esse tipo de mensagem que eu queria, ler, tá? A Neide, ela mandou o seguinte: a minha experiência como cadeirante no estádio foi horrível. A gente está falando aqui de gente que não tem limitação de se locomover, que já é muito complicado. Você imagina para uma pessoa que é cadeirante?
Difícil.
O quanto deve ser difícil?
Um amigo foi ao jogo e ele chegou, obviamente por conta do trânsito em cima do jogo, em cima da hora, e ele não conseguiu assistir direito o primeiro tempo, porque as escadas que davam acesso à arquibancada não tinham como entrar. Então ele ficava só vendo assim, meio que de... olhando por cima da cabeça das pessoas assim. Aí você imagina quem, como você falou, tem esse tipo de situação, né?
Há anos que a gente vem batendo na mesma tecla e não muda nunca. Isso é verdade, viu? Afinal, a estrutura não é só tamanho, mas também, acima de tudo, qualidade. Tem que ter mais estrutura no Castelão. É isso aí. Pega um estádio desse do interior da Inglaterra. É um exemplo assim, que você tá... um exemplo que ele coloca o sarrafo lá em cima, e eu acho que tá certo. A gente precisa de bons exemplos, né? Precisa de mais agentes de trânsito para controlar o trânsito em torno do Castelão.
Isso não é difícil.
Isso aí não é difícil. O problema não é nem mais, é ter alguém.
É.
Porque na saída não tem ninguém.
Ninguém. Nem na chegada. Chegada só ali na ruazinha que dá acesso ali, acesso porte. Ali tinha. Antes disso, não tinha ninguém da MC ou qualquer outro órgão.
É outra coisa que eu não consigo entender. Por que que toda vida, quando você vai chegar ali no estacionamento pelo lado da torcida do Ceará, a MC, ela fecha uma das faixas ali da avenida? Porque se é para tentar fazer o trânsito fluir, você fecha uma faixa, vai travar o trânsito. Ou o cara vai entrar à direita para ir para o estacionamento, ou ele vai direto para seguir na avenida. Só que nem mel nem cabaço, nem entra à direita e nem vai direto, porque tá tudo travado.
Ô Anderson,
coloca ali um bocado de viatura ali
vocês não acham
na faixa do meio e não passa ninguém. Eu quero saber para que fechar aquilo ali.
Pois é, eu nunca entendi. Sabe um negócio que eu também nunca entendi, eu não sou nem engenheiro de trânsito, longe disso, mas eu nunca entendi por quê. Em horas antes do clássico, de um jogo desse tamanho aí, vai ter, a gente sabe, né, que vai ter esse público, por que que a Alberto Craveiro ela não tem sentido único?
Exato, foi o que eu falei. Os
dois lados, né?
Sentido único total, você pode até deixar uma faixa de volta e deixar...
Você sabe o que é uma coisa... Só quatro faixas,
só uma coisa.
Não, são mais, pô.
Vamos
são
supor,
três de lado, três de outro.
Vamos supor a seguinte situação.
Uma só no contrafluxo.
Os caras estudam, é impossível abrir o outro lado. Beleza. Libera os sinais. Tem um sinal que é logo quando você sai da avenida do aeroporto e dobra à direita em frente à igreja.
Porque são dois sinais, um do lado do outro.
O sinal é o responsável por bloquear quem vem da Raul Barbosa e quem vem do aeroporto. Libera aquele sinal. Então, assim, é inacreditável. Como, assim, eu concordo com você. Eu também não sou especialista em trânsito. Eu não sei se isso vai desencadear algum problema pra frente. Mas não faz o menor sentido em dia de jogo como esse não ter uma estratégia como essa pra minimizar o problema do torcedor.
Ah, minha senhora. A gente falando de trânsito, aí o Felipe Marcial botou: virou a MC Leis. Alô, Desaire Brasil. Desaire Brasil tá felicíssimo. Felicíssimo, torcedor do Vozão. Falar em Vozão, quarta-feira tem encontro de campeões estaduais, hein?
Isso aí.
Esporte Ceará, um jogo. Tomara que a gente não fale nada além do jogo, né?
De futebol.
Porque é um jogo com muito risco, o jogo entre Esporte e Ceará lá na Arena de Pernambuco. Com portões abertos, escancarado, para quem quiser ir, a jovem, o cacete, a quatro. Vai todo mundo para esse jogo. Pernambuco é um povo. Tem um povo que confia muito em Deus. Porque é um jogo de altíssimo risco esse jogo.
Total.
Você não faz nenhuma restrição, tá tudo escancarado, vai poder entrar todo mundo. Então, tomara que não tenha nada, tomara que a gente só fale sobre o jogo mesmo. E tomara que o Ceará, né, faça uma fezinha, né?
Quebrar castanha.
Depender do Richard, né, que foi bem.
Exatamente. A gente volta já. Tome comercial.
Jangadeiro Band News FM. Sabia que no Sicredi sua empresa pode pagar e receber via Pix sem cobrança de taxas? É isso mesmo! Aqui, o Pix para empresas é grátis. Organize a gestão financeira do seu negócio com praticidade e segurança, sem precisar pagar mais por isso. Sicredi, é ter com quem contar.
Precisa reparar seu carro ou sua casa? A Só Tintas tem a cor certa para você. Com nossa exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você. Com 6 lojas em Fortaleza, sempre tem uma pertinho de você. Vem para Só Tintas. Entre em contato pelo WhatsApp 85-3878-1464 e siga-nos no Instagram @sotintasfortaleza. Só Tintas. A cor você escolhe. A qualidade nós garantimos.
Um super fim de semana com preços super baixos pra você aproveitar. Chegou o Super Feirão Guará do Consumidor. De 15 a 17 de março. Cliente Sou Mais Guará. Confira. Coxa de frango Sadia bandeja 1 quilo 9,99. Óleo de soja soia 5,69. Café Bom Dia Avaco 250 gramas tradicional 4,99. Mas corre, é só neste fim de semana. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui.
Chegou a hora de entrar em forma pagando apenas 99 centavos. É isso mesmo. Na Selfit, você paga apenas 99 centavos no primeiro mês do Plano Plus. Sem anuidade, sem multa e sem surpresinhas. Faça agora mesmo sua matrícula na mais nova Selfit da Jaime Benévolo, bairro de José Bonifácio, e garanta seu acesso a uma academia completa pertinho de você. Estamos te esperando. Rua Jaime Benévolo, 1188. Selfit, a academia do seu jeito.
Quando o assunto é motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão, aspiradores e equipamentos em geral, quem quer qualidade quer estilo. E quem quer estilo vem para Solucione. Por isso, não perca tempo por aí. Venha logo para Solucione e conte com produtos de qualidade da Estilo, além do atendimento e serviços de assistência técnica especializada da Solucione. Então você já sabe, quem quer estilo vem para Solucione. Avenida Eusébio de Queiroz, 1720, no Eusébio.
Imagine acordar todos os dias com a vista deslumbrante para o Parque do Cocó. O Gran Vista, novo lançamento da WR Engenharia, possui unidades de 93 a 130 metros quadrados, hall privativo até 3 vagas de garagem e todos os apartamentos com vista para o parque, além da exclusividade de 2 rooftops que remetem sofisticação e requinte. Seu novo estilo de vida te espera. WR Engenharia, qualidade que surpreende há 37 anos.
Unidade 502, a partir de 1.157.244,78 do registro de incorporação,
6.755. Há mais de 20 anos no mercado de bebidas e alimentos, Opção Distribuidora, referência em vinhos no Ceará, traz diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá, um vinho jovem, frutado e que expressa o caráter natural de cada variedade. Pense agora mesmo e experimente. Ligue 3261-3030. 3261-3030. Cosecha Tarapacá e Opção Distribuidora, o excelente trabalho nunca envelhece.
Procurando um apê para alugar ao lado da academia, perto da escola, ou no caminho da pracinha? A SJ Morar já encontrou para você. Mas se está buscando um local para o seu negócio se aproximar do público e decolar nos resultados, a SJ Negócios já tem as opções. A SJ é especialista em encontrar o imóvel ideal para você. Então, pensou em alugar? Vem para a SJ, o melhor lugar para achar o seu lugar. Acesse nosso site e confira.
Jangadeiro Band News FM.
De volta com o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. Hoje tem comercial pra caramba, não foi?
O quê?
Né? Luísa botou, foi pra lascar.
Okay, meu Deus.
Luísa, todo mundo querendo saber do clássico, Luísa. Tem um monte de coisa pra gente falar. E tu bota um comercial de 7 minutos, Luísa? Aí tá de brincadeira.
Bom, que amanhã a gente fala também.
Ah, mas amanhã a gente tem que falar muita coisa, né?
Muita coisa.
Porque quarta-feira tem jogo. Quarta-feira o Fortaleza joga também.
Isso.
Então, ó. Ah, perdeu, lambe as feridas, como diz o outro, e vai, a vida que segue, né?
É, amanhã dá pra gente falar já dessa reapresentação e também projetar as implicações do título pra cada um, né?
Sim.
O que é que vai significar, até porque os dois já jogam partidas importantes nessa quarta.
Fundamentais, né? Fortaleza precisa vencer o Potosí pra fazer 6 pontos, jogar pressão pro lado do Boca, que vai jogar contra
o Fluminense. E o Ceará tem um jogo eliminatório.
O Ceará é um jogo eliminatório com toda a rivalidade que se criou.
É, reedição da final do ano passado. Exato. Ó, gente... Peço perdão aqui porque eu li poucas mensagens, mas eu queria mandar um abraço aqui para 2 alvinegros que estão feito pinto no lixo. o Samuel Andrepov, que foi exatamente por onde eu saí, parou também por lá. E um dos caras mais incríveis, o querido Mauro Costa, também torcedor alvinegro. Deve estar feliz demais.
Pouco torcedor.
É, da AD2M. Isso. Abraço para o Mauro, que é uma grande pessoa. Danilão, um grande abraço para você.
Valeu, Jussiê. Ótima noite para todos.
Anderson, eu tô achando você meio borocochô, viu, Anderson?
É, amigo, ainda não tá... O negócio foi... Não cheguei aí não, mas quase, viu?
Mas não foi por sábado não, né? Sábado não tem nada a ver com isso, né?
Não, tem nada a ver não.
Ah, não. Tá que é um poldo, né? Se não fosse o um negocinho lá, né?
É um poldo ainda não, né? Longe de um poldo ainda, mas... É porque ainda tem algumas sequelas, você tem a ideia, ouvido, garganta, ainda peito, mas vai melhorar, se Deus quiser.
Vai melhorar, Anderson. Bom tê-lo de volta. Vem aí, Reinaldo Azevedo. Valeu. E o É da Coisa. Tchau.